Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Fernando Amato, especialista em cirurgia geral, cirurgia plástica e mestrado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. E ainda com a doutora Priscila Beatriz Oliveiros dos Santos, que tem graduação também na área, ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Escola Paulista de Medicina. Doutor Fernando Amato, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigado por atender a nossa reportagem e falar desse assunto tão importante aqui na Rádio Marconi.
Muito obrigado.
Doutora Priscila Beatriz Oliveiros dos Santos, muito obrigado também, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Bom dia, Fernando, também.
Doutor Fernando, para começar, a prótese de silicone, ela, após, evidentemente, colocada, ela tem prazo de validade?
A prótese de silicone, ela não tem uma validade, um prazo para ser trocada. Não, ela, teoricamente, ela seria feita para ficar, ter uma duração eterna, mas não é, isso também não é uma verdade, né? Normalmente as próteses de silicone elas são trocadas algumas vezes durante a vida da paciente, numa média de até 10 anos, mas também tem pacientes que têm mais de 20 anos, estão com prótese e não tem nenhum motivo para trocar essa prótese. O mais importante de quem tem prótese de silicone é fazer exames de rotina, né? E muitas vezes quem acaba fazendo não é nem o cirurgião plástico, e é o ginecologista que acaba acompanhando o paciente, que acho que a doutora Priscila aí deve ter muito na rotina dela.
Doutor Fernando, as próteses são fabricadas no Brasil ou elas vêm de outros países?
Olha, temos próteses brasileiras que são de ótima qualidade, temos próteses europeias e americanas, então temos do mundo inteiro aí para oferecer.
Doutora Priscila, a prótese de silicone, ela pode romper no momento da mamografia ou esconder possíveis nódulos?
Olha, romper no momento da mamografia, assim, é muito difícil, eu diria praticamente impossível, porque as próteses, elas são muito resistentes. Inclusive até o doutor Fernando fez um vídeo outro dia passando com o carro por cima da prótese e a prótese não rompeu. Então assim, as próteses, mulheres que têm prótese não têm contraindicação de fazer mamografia. Existem manobras que são feitas na hora da mamografia, então a técnica consegue separar a prótese da glândula mamária, tá? Então isso não impede de fazer. E também não mascara nódulos, né? Justamente por fazer essa manobra que a gente consegue separar a glândula mamária da prótese, então a gente consegue ver direitinho as lesões também, apesar da prótese.
Ok, isso gera uma tranquilidade maior, porque se não altera de forma alguma, né, um diagnóstico, um exame, então isso deixa as pessoas mais tranquilas. Doutor Fernando, a prótese de silicone, ela pode ser indicada na reconstrução mamária?
A prótese de silicone é uma das alternativas mais utilizadas para a reconstrução de mama em pacientes que sofreram trauma por conta da mastectomia. E existem outras opções, não precisa ser obrigatoriamente a prótese. E também tem casos que não é possível utilizar a prótese somente ela, né? Precisa fazer um retalho para trazer pele e musculatura para ter uma cobertura na prótese, ou às vezes não tem pele suficiente, a gente também pode usar um expansor, que é como se fosse uma bexiga de silicone que a gente vai enchendo com soro no ambulatório, vai crescendo e depois de um tempo que já tem o volume, a gente consegue substituir por uma prótese. Mas é uma das alternativas mais utilizadas para a reconstrução mamária.
Falando em técnicas possíveis e disponíveis atualmente, eu pergunto, existem muitas técnicas que podem ser feitas na reconstrução mamária hoje?
Existe, assim, tem muitas técnicas, tem muitas variações de técnicas, na verdade, né? Então, o que a gente pode utilizar, né? Se tem tecido local, a gente pode usar os tecidos locais, a gente pode usar, fazer retalhos musculares, que, por exemplo, os mais utilizados são o das costas, que a gente chama de grande dorsal, e o do abdômen, que é o TRAM. Esses dois, eles levam um pouquinho de músculo, gordura e pele para poder reconstruir a mama. Existem retalhos que são microcirúrgicos, então a gente tira de algum lugar, pode ser também do abdômen, e faz um autotransplante. Então ele é totalmente desconectado do abdômen e ele é totalmente reconectado na mama para refazer a mama. Existem as técnicas utilizando prótese e também a gente pode fazer o uso de enxerto de gordura. E que também acaba sendo uma alternativa, às vezes que precisa, requer mais sessões, mas não deixa de ser uma alternativa. Então, assim, não existem várias opções. O que existem variações de técnicas para poder reconstruir.
Claro que não é uma regra, mas de uma forma geral, quanto tempo dura uma cirurgia para reconstrução de mama?
Ah, vai depender mesmo de cada uma, né? Então, em média, 2 horas, mas o problema é de 2 horas a 4 horas. Mas vamos pensar que muitas vezes essa paciente já fez a mastectomia antes, no mesmo dia, e essa mama vai ser reconstruída. Então, às vezes, a mastectomia vai demorar 2 horas, 3 horas, e soma mais 2, 3 horas da reconstrução. Então, normalmente são cirurgias longas, assim, de 4 a 6 horas.
Para quem ligou o Rádio na Marconi agora, nós conversamos com a doutora Priscila e o doutor Fernando, que falam simultaneamente de São Paulo ao vivo conosco. Falando em mastectomia, doutora Priscila, o silicone, ele pode ser colocado no momento da mastectomia ou não?
Pode sim. A gente, aliás, isso é uma lei, né? Então, as mulheres que fazem cirurgia por câncer de mama, elas têm direito a fazer a reconstrução mamária. E essa reconstrução pode ser feita no mesmo momento, né? Então, a gente pode fazer a mastectomia e já fazer a reconstrução, ou pode ser feita tardiamente. Às vezes, o paciente, não tem condições clínicas, porque tem alguma doença que precisa ter uma cirurgia mais rápida. Às vezes a gente faz só a mastectomia e aí depois de algum tempo ela faz a reconstrução.
Ok. Doutora Priscila, pergunto para você também. As próteses, elas impedem que com o tempo as mamas caiam?
Não, infelizmente não. Porque assim, a prótese ela vai ficar atrás da glândula, né? Ou atrás da glândula ou atrás do músculo. Então, a glândula mamária, ela vai sofrer o efeito da gravidade, né? Então, acaba desenvolvendo flacidez ao longo do tempo, né? Isso considerando prótese estética, né? Quando é a prótese por reconstrução, então a mulher que tirou a mama e colocou a prótese, reconstruiu uma prótese, aí essa mama com prótese, ela não cai geralmente, porque ela só tem a prótese mesmo, né? Mas quando são próteses estéticas, infelizmente a gravidade continua agindo aí.
Muito bem. Doutor Fernando, a mulher com silicone, ela pode ter problemas no momento da amamentação?
O silicone em si, não. Muitas vezes a gente coloca ele embaixo do músculo ou até mesmo na frente do músculo, logo abaixo da glândula mamária. Então, por esse motivo, não interfere na amamentação. Mas a técnica cirúrgica utilizada para colocar o silicone nessa região pode gerar algum trauma na glândula mamária. E isso pode ter alguma alteração na amamentação. Por exemplo, colocar ao redor da areola ou até mesmo numa mastopexia, em que a gente tem que tirar a pele e levantar a areola um pouquinho mais, essas cirurgias são mais agressivas e pode interferir. Mas não quer dizer que pode, que vai interferir. Tem muitas mulheres que, mesmo sem prótese, já não conseguem amamentar. Então, esse não é um fator limitante, ele pode só dificultar no período da amamentação.
Uma outra pergunta eu faço para a doutora Priscila. A prótese de silicone, ela tira, de certa forma, a sensibilidade das mamas ao toque?
Olha, no geral não, né? Depende de qual é o tipo de incisão, onde é feito o corte, tá? Às vezes algumas mulheres relatam um pouco de diminuição da sensibilidade, mas isso é raro. O mais comum é que não afete, não.
Ah, muito bem. A ouvinte pergunta, ela dá um bom dia aqui, deixa eu ver aqui o primeiro nome. Bom, eu não vou falar o nome por uma questão também pessoal, né? De privacidade. Ela pergunta pelo WhatsApp. Eu gostaria de fazer uma redução mamária por motivos de dores nas costas, nos ombros, né? É possível? Como devo fazer? Pergunta ela.
Olha, normalmente, as pacientes que têm mamas muito grandes, elas têm um problema já de postural. E a dor nas costas dela acontece porque ela já tem uma postura ruim. Diminuir esse peso nas mamas vai melhorar com que ela melhore a postura. Mas muitas vezes a paciente já tem um dano na coluna por conta dessa postura e reduzir a mama já não melhora a dor. O que vai acontecer, ela não vai piorar mais. Então, ela vai ter que fortalecer essas costas, vai ter que melhorar a postura, talvez ter algum segmento aí com algum cirurgião de coluna e reduzir as mamas pode ajudar a melhorar essa postura.
Muito bem. Mais uma pergunta, também questionamento do ouvinte. Diz o seguinte, é uma pergunta bastante detalhada. Eu tive câncer de mama, mas estou curada. O local da mama esquerda ficou um vão. E o médico disse que tem um pouco de gordura perto da axila, que dá para ser usada, mas que terá que ser tirado também gordura das costas, e que serão duas cirurgias. Não tem outro lugar que possa ser tirada essa gordura? Será que tem que ser mesmo nas costas? Pergunta ela. E será que realmente é necessário duas cirurgias?
Essas cirurgias de reconstrução de mama, em câncer, muitas vezes a gente segmenta a cirurgia em etapas. E é uma estratégia para reconstruir a mama, porque se você tenta resolver tudo numa só cirurgia, pode ter mais complicação. Então, muitas vezes a gente faz uma cirurgia para reconstruir a mama e, num segundo tempo, a gente faz uma outra cirurgia para reconstruir o bico. Então, a gente já tem essa ideia de segmentar algumas cirurgias, porque o paciente depende de cada paciente. Então, o paciente já fez radioterapia, já fez químio, os pacientes eles já têm uma certa idade, têm outras doenças. Então, imagine só fazer uma cirurgia de 6, 7 horas... e a paciente não tem condições para isso. Então, a gente tem que diminuir o tempo cirúrgico, diminuir as etapas para poder ter um sucesso maior depois da cirurgia. Então, provavelmente, que ela falou que tem pele nas costas, deve fazer a cirurgia do grande dorsal, que é trazer esse tecido das costas para frente. E a gordura na axila pode melhorar um pouco nessa etapa cirúrgica, mas talvez seja preciso fazer uma lipoaspiração depois no final. Então, é muito difícil resolver tudo de uma vez só. E não é seguro forçar a resolver tudo de uma vez só, porque aí aumenta o risco de complicações.
Para a doutora Priscila Beatriz, fazendo um comparativo hoje entre as cirurgias para reconstrução de mama motivadas por doenças ou aquelas cirurgias motivadas por insatisfação mesmo, né, das mulheres, o que é que tem mais no mercado hoje, hein?
Ai, olha, varia muito, né, porque tem muitas opções, né, então, considerando as mulheres com câncer de mama, né, cada vez mais estão sendo aperfeiçadas as técnicas de reconstrução, então, a gente tenta cada vez mais preservar a mama, tentando reconstruir com a própria mama da paciente, ou usando a gordura, né, que nem o caso dessa ouvinte aí, que o médico falou de pegar a gordura da axila e colocar na mama, a gente consegue tirar da barriga, das costas, para fazer a reconstrução, né, então tem os expansores, tem as próteses, então tem de tudo, né, teve uma época que era muito, muito prótese, hoje em dia tá tendo menos, porque muitas mulheres têm medo de pôr prótese por conta aí de algumas doenças que começaram a aparecer por conta de prótese, então isso varia muito. E eu queria até fazer um adendo aí ao que a gente estava falando anteriormente, né, que o Fernando estava falando sobre a reconstrução mamária sem várias etapas. E isso é uma coisa que a gente tenta frisar bastante para as pacientes, que quando vai fazer uma reconstrução mamária, que dificilmente é uma cirurgia só. Então, que ela vai precisar das duas, três abordagens para a gente chegar no resultado final, assim.
Muito bem. Doutora Priscila Beatriz Oliveiros dos Santos, ginecologista, obstetra e também atuando na mastologia pela Escola Paulista de Medicina, formada, né? Muito obrigado, doutora Priscila. Foi um prazer falar com você aqui no Ponto de Encontro.
Muito obrigada pelo convite e até uma próxima.
Até uma próxima. Doutor Fernando Amato, da mesma forma, nosso muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Rádio Marconi.
Fico feliz com o convite. Podem convidar sempre.